A AUM, 40 anos de histórias. As personalidades que marcaram a Associação Académica da Universidade do Minho. 40 minutos de conversa com 20 personalidades convidadas. Um programa conduzido pela jornalista Elsa Moura para ouvir às quintas-feiras, depois das 20 horas, na RUM.
Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um AUM 40 anos de histórias. Esta noite temos connosco o Armando Osório, é o nosso convidado. Não foi presidente da Associação Académica, mas ainda assim lidou com muitos presidentes da Associação Académica ao longo da sua história. Isto porque esteve à frente dos serviços de ação social da Universidade do Minho ao longo de 28 anos, se não estou em erro, entre 1975 e 2003. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Universitária do Minho, Dr. Armando Osório, que fundou precisamente os serviços de ação social e por isso lidou, portanto, perto com o crescimento da própria Universidade, mas também da própria Associação Académica. Fez parte, no fundo, das duas instituições, da história das duas instituições, e vamos precisamente ao início. Regressamos a 75. Como é que tudo começou?
Olha, boa noite a todos, a si, à Rádio Universitária em particular. Olha, começou a vir da África em 1975, onde vim também de funções ligadas à ação social. Eu era delegado do Instituto de Trabalho, Previdência e Ação Social, na Beira. Aliás, a Frelimo renovou-me o contrato para ficar como delegado em Lourdes Marques, mas as condições de vida, de facto, não eram... eram quase impossíveis. E vim para Braga. Estava numa fase em que pensava em emigrar, porque a dificuldade da situação, quando o professor Leide Braga me convida num encontro, como me convidou para montar os serviços sociais, uma vez que isto, estávamos em agosto de 75 e entravam alunos em outubro. Portanto, era uma preocupação do professor Leide Braga, o primeiro reitor desta universidade, que me convidou, e de facto entrei, e no dia 1 de janeiro saiu um despacho ministerial a criar os serviços de ação social das universidades novas, portanto, daquelas que foram criadas, Braga, Aveiro, Évora e Covilhã, e foi a partir daí que comecei a desempenhar funções como diretor dos serviços sociais da Universidade do Minho.
Como é que recorda esses tempos a isto? Porque aquilo que tenho falado com alguns ex-presidentes mais ligados a essa altura, a esse período, eram tempos muito difíceis financeiramente, e montar toda uma estrutura também acredito que não seria nada fácil.
Sim, muito complicado, e sobretudo os recursos eram escassos, como eles diziam e se apercebiam bem. E a nossa preocupação era o alojamento dos novos estudantes e a alimentação. A indefinição também das instalações foi muito complicado, porque andámos ali por Dom Pedro V, depois falava-se numas instalações que são da Universidade, que era a Rua Abade da Loureira, mas que ficavam excêntricas, e havia necessidade de encontrar um local para criar um centro de alimentação para os nossos estudantes. Por outro lado, era o alojamento. Não havia grande... Aqui nos meios pequenos, alugar um quarto era a demonstrar à sociedade que havia dificuldades económicas. E isso criava muito, enquanto não se criou... Esse problema foi muito mais grave em Guimarães que em Braga, mas em Braga, então... Comprou-se aquele edifício da Rua do Forno, na altura. O professor Leide Braga concordou em comprar aquele edifício, os três andares, para a residência, e comprou logo toda aquela cave, onde teve também onde a rádio universitária começou também, debaixo de um vão de escada, e o teatro, o TUM, o Teatro Universitário do Minho, para a sede da associação. Porque houve logo uma preocupação. Mesmo antes de haver a associação, já havia essa preocupação de criar um local onde os estudantes pudessem ter o seu espaço. O alojamento ficou minimamente garantido. Depois da alimentação, resolvemos fazer um protocolo com a cantina Sá de Miranda, onde transformarmos aquela cantina um bocado arcaica em self-service, suportámos essas despesas, e os estudantes ainda tiveram esse problema de ter aulas de Dom Pedro V e depois terem que ir almoçar e jantar lá acima ao Sá de Miranda.
Um processo muito complexo, portanto.
Foi muito complexo, mas foi imoroso, mas conseguiu-se um recurso. Mais tarde, A alimentação, fizemos o bar, aquele bar, que hoje é o bar do Biá. Expandimos mais tarde para aqueles edifícios em frente à Gulbenkian. Montámos lá uma cantina, ainda durou uns anos. E quando a ruptura estava iminente e havia necessidades de aumentar, porque de facto o processo das instalações definitivas em Gualtar, por motivos muito complicados e que não são agora chamados, foram atrasaram e houve necessidade de criar uma cantina. Mais uma vez os alunos tinham que vir aqui, porque nós tínhamos aqui este espaço que a Câmara nos deu aqui, né, em Santa Tecla. Havia uma previsão de crescer para 5 blocos, como cresceu. E era a necessidade também de criar aqui um centro de alimentação para estes 400 ou 500 alunos que cá estão. E então criámos esta cantina, que foi um recorde. Entre projeto e execução, foram 10 ou 11 meses. Foi, de facto, um pequeno recorde. Fez-se a cantina e fez-se este espaço que está da rádio, que está ocupado pela rádio.
No fundo, a cave da
residência. Da cave da residência universitária. Foi, de facto, um recorde. Era um edifício que ficou, que ainda hoje funciona. Depois houve, de facto, com a evolução das instalações em Gualtar, criámos uma cantina onde hoje estão os serviços académicos, salvo erro.
Daquilo que temos falado nestes últimos programas com a ex-presidente da Associação Académica, que estiveram muito no início da Associação Académica, saudam sempre aquela que foi a relação com a própria Universidade de Minho e com os serviços de ação social. Houve sempre este entendimento relativamente fácil, de esta compreensão das necessidades que se apresentavam na altura, no momento de expansão da própria Universidade.
Sabe, eu costumava dizer que um aluno não marca entrevista comigo. Quando quer falar comigo, entra e fala. E só se eu estiver numa reunião muito importante, mas saio sempre cá fora e digo, espero 10 minutos, um quarto de hora, uma hora, venho cá amanhã, ou então encontramos-nos à noite num café. E, portanto, esse de facto foi a minha postura sempre dentro da universidade. Um aluno tinha sempre acesso. Aliás, havia um presidente da associação, que era o Luís Novaes, que vamos mais tarde falar dele, que dizia que os serviços sociais, que a Associação Académica era o sindicato dos serviços sociais. E, em certa medida, é uma imagem, portanto, os serviços sociais existiam porque havia alunos, portanto, nós teríamos de estar sempre disponíveis para os alunos. Não se fazia nada sem consultar os membros representantes dos estudantes, nada que tivesse influência na vida dos alunos, quer preços, quer mudanças de instalações, se fosse o que fosse, era sempre uma decisão partilhada. E nunca tive, ao longo destes 29 anos, qualquer atrito, qualquer problema com os estudantes, porque, de facto, a força estava e a razão estava nos estudantes, não, porque estavam a representá-los e era fácil o diálogo, nunca foi. Nunca houve qualquer conflito.
Ainda muito neste início, a questão do alojamento e aquilo que referi há pouco, das próprias pessoas que não estavam, no fundo, preparadas para acolher estudantes universitários nas suas próprias casas, porque, no fundo, era assim que tudo começava. Recorda-se desse tempo, da forma como a própria cidade viveu a chegada da Universidade do Minho, a chegada de alunos de diferentes pontos do país? É uma transformação muito grande para uma cidade que precisamente nessa altura era um pouco mais...
Sim, eu lembro-me que... jovens estudantes que vinham, iam ao café, e não era hábito na cidade de Braga jovens irem para o café à noite, a não ser acompanhados dos papás e das mamás. Foi a cidade queria a universidade, mas não queriam as consequências delas. Então, em Guimarães, isso foi muito mais, primeiro, que a cidade se habituasse estudantes universitários têm as suas, qualquer jovem tenha, e quando em grupo tem as suas loucuras, que se uma juventude sem loucuras não é juventude. E foi difícil que a cidade absorvesse algumas dessas procedimentos dos estudantes.
Estamos a falar exatamente do que agora, só para...
Olha, por exemplo, as meninas que iam para o café começavam a... não estavam habituados e diziam que eram meninas que se portavam mal. Eu lembro-me aqui, eu lembro-me numa... quando construí esta residência, a primeiro bloco, que, com certeza que isto era uma residência masculina. Havia jovens que convidavam, é casa deles, para mim a residência foi sempre a casa do estudante. Quem sou eu para controlar por... procedimentos ou a vida das pessoas, não é? Uhum. E então um dia houve um seu padre que me escreveu uma carta dizendo que uma pessoa que lhe tinha escrito uma carta dizia que aquilo que era uma casa de pouca vergonha, porque entravam meninas e saíam meninas, e essa carta foi-me mandada sem a assinatura. Uhum. E eu respondi uma carta ao senhor padre dizendo que fiquei muito preocupado pela mentalidade suja da pessoa que não quis dar o nome, mas que, e falei com a Comissão de Residentes, porque cada mais um procedimento que eu tinha nas residências, eram as comissões de residentes com quem eu articulava, e nada se fazia sem que eles tivessem o seu parecer, e sem que, não é o seu parecer, é que se chegássemos a um acordo, a uma decisão. E então... e a própria Comissão de Residências ficou até um certo revoltada por essa. E então convidava esse senhor a entrar quando quisesse, se quisesse, que tivesse um nome, que lhe dávamos uma credencial para ele poder entrar. E o seu padre, quando quisesse, podia entrar e ver que, de facto, o que ia na mente suja desse senhor, que não era propriamente a realidade. Isso foi, olha, era uma das as pessoas. Havia hábitos que não estavam habituadas a esta convivência entre sexos, não estavam.
Esta própria, lá está, a criação dos próprios serviços de ação social, estamos a falar de um trabalho complexo e que ainda por cima envolvia duas cidades diferentes. Como é que essa articulação era gerida? Foi mais complicado precisamente por ter de estar a trabalhar no fundo em duas cidades, apesar de vizinhas?
Não posso dizer, quer dizer, aliás, não havia autoestrada. O mais complicado eram, às vezes, horas que se levavam a chegar. Bastava haver um acidente, que era alguma coisa louca, mas nunca foi grande problema. Guimarães tinha, aliás, as Forças Vivas de Guimarães deram-me logo uma residência que resolveu o problema. Depois deram-me aqueles terrenos onde hoje estão as residências universitárias. Hoje a Universidade de Braga tem domínio, que a Braga e Guimarães têm uma boa capacidade de alojamento, e devo dizer que isso que era o seguinte: eu fazia os projetos sem ter dinheiro para construir, e quando vinham os dinheiros da comunidade europeia eu entrava, eu tinha o projeto e tinha o terreno, aliás, das câmaras de Braga e Guimarães eram os terrenos todos. Por exemplo, aquela residência lá de Braga, era, na altura era mais importante fazer em Guimarães, e foi feita aqui porque Guimarães não arranjou o terreno.
Sim.
E a Câmara, como deu aquele terreno, tinha o projeto, vieram os dinheiros comunitários, eu entrei. Como não havia, as outras universidades não tinham projeto, nem terreno, o mesmo, e não havia tempo de fazer projetos, porque entretanto esgotavam-se os prazos, aquela residência veio para Braga.
Ou seja, trabalhava sempre na antecipação.
Na antecipação em termos de residências. Todas estas, olha, o bloco B, o A, B, C, D, o D... eu fiz fiz o projeto e só se construiu passado 2 anos, pá, porque entrei com o projeto, e foi essa o segredo, de facto, de hoje Braga ter uma capacidade de alojamento significativa.
Outra das dificuldades referida logo no início foi a ligação entre os próprios campi para os estudantes, uma vez que começavam o curso em Braga, mas depois tinham de fazer uma parte do curso em Guimarães. Essa foi outra dificuldade.
A maior parte dos alunos com os transportes continuavam em Braga, habituado, porque um aluno vem criar as suas raízes, depois não sai. Depois, quando os cursos começaram a ser os seus baixos, mudou-se.
Sim.
E, de facto, eu aqueles três... Pois a vida noturna era muito complicada em Guimarães. Guimarães, Braga, a associação tinha aquela escola, aquilo que era a escola do magistério de Guimarães, que depois passou a sede da associação. Foi uma obra também feita engraçada, com dinheiro das propinas, aliás. Eu queria dizer aqui que há uma dívida que é esta universidade para com o professor Machado Santos, porque acho que nunca lhe fizeram a homenagem que ele precisa, né, no campo da ação social. Porque tudo isto que hoje os estudantes usufruem de pavilhões, dos pavilhões, as residências, os restaurantes, aquele restaurante universitário que podemos falar daqui a um bocadinho, foi também muito complicada a sua gênese, foram possíveis, porque Machado Santos, quando foram criadas as propinas, o dinheiro das propinas vai todo para os serviços sociais e é para ser aplicado em infraestruturas de apoio aos estudantes. E se existe o pavilhão de Guimarães exclusivamente com dinheiro de propinas, aquela sede da Associação Académica foi exclusivamente com dinheiro das propinas, a componente, como sabe, os dinheiros comunitários haviam a componente nacional. E essa componente foi com dinheiro das propinas. Portanto, se não fossem esta decisão única no país, da Universidade de alocar todo o dinheiro das propinas aos serviços sociais, a criação de infraestruturas, se virem os meus relatórios de atividades que eu fazia, havia sempre uma parte em que era o dinheiro das propinas, quanto entrou e onde foi aplicado.
Havia sempre essa clareza.
Preocupação e transparência na gestão.
Ou seja, no fundo o que me está a dizer é que a prioridade sempre foi ajudar ao crescimento da instituição e, por vezes, talvez fazendo sacrifícios noutras áreas que seriam importantes também, mas que...
Sabe, eu vinha de uma área, na África, onde as dificuldades eram enormes. Então, a ação social, estávamos a falar... Eu arriscava um número, 10% de pessoas estavadas na vida e 90% a viver mal. Portanto, a ação social era um luxo comparado com aquela de onde eu vinha. Nunca houve falta de dinheiro. Nunca houve. A questão das propinas, das bolsas de estudo, nunca houve grandes restrições às bolsas de estudo.
Depois há precisamente esse processo de transformação em que os alunos passam a pagar propinas, não é?
Sim, mas sempre com um apoio aos mais carenciados, que ficavam isentos nas propinas.
Sim.
E não quer dizer que não houvesse uma ou outra injustiça, se calhar as injustiças eram mais por excesso do que por defeito. Mas por indivíduos que sonegavam os rendimentos do que aqueles com dificuldade. Que é complicado, sabe? Eu devo-lhe dizer, há um caso que... Um dia aparece-me uma carta a dizer que uma aluna que andava, era bolseira, e andava bem vestida, com roupas, insinuavam que ela aqui.
Tinha possibilidade.
Eu mandei a casa, ver a casa. Vivia em Barcelos, numa casa de telhavá, telha, o teto era telha, não havia cimento no chão, vivia com a avó. E andava muito bem vestida porque tinha umas vizinhas ricas que lhe davam a roupa. Olha, a bolsa, em vez de ser diminuída, foi aumentada. Portanto, nunca houve assim grandes restrições.
Mas esse papel também, na própria articulação com a Associação Académica, sempre na defesa dos estudantes, havia muitos casos desses da Associação Académica tentar intervir para que alunos tivessem uma bolsa maior ou que tivessem bolsa...
Não. Muito raro, muito raro. Muito raro, graças aos técnicos que estavam da ação social, que eu tinha, que efetivamente, aliás, era uma forma que eu sempre quis, enquanto lá estive, os técnicos lá estavam ao serviço dos estudantes. Eu vou-lhe contar uma. Um dia uma técnica, eu ia subir e vi uma moça a chorar. E fui perguntar, e deixei a passar, foi o que é que se passou. Foi a técnica... X, que parece que foi um bocado severa para com ela. Passados uns tempos, vi uma outra moça a sair muito revoltada, chamei ao meu gabinete e perguntei-lhe o que é que se passou. E ela disse-me uma coisa. Nesse dia, essa senhora ficou interditada de contactar alunos. É uma das preocupações, queria que os alunos, ao irem aos serviços sociais, encontrassem um porto de abrigo. Eu entendia... que as pessoas, muitas delas que vinham, sobretudo aquelas que vinham de fora, para um meio diferente, não tinham uma família perto que teriam dificuldades e precisavam de algum apoio. E era o único que eu pensava. Vou-lhe contar um dia. O Alberto João Jardim, a convite da Casa da Madeira, veio fazer cá
uma visita.
Foi uma discussão, foi no ano em que se discutiu como é que se... a descentralização do país. Ele foi no A1, no auditório, completamente cheio, o auditório completamente cheio, e o Alberto João Jardim, de facto, com uma maneira de ser, deu um espetáculo. No fim fomos jantar, e apareceu um aluno nosso, chamado Ricardo Guerrero, de Fóvia, não sei o que é que feito dele. Ele chegou lá e disse assim, Sr. Presidente, eu quando vim para Braga, não gostava de Braga, ia-me embora, mas aqui falei com o Osório. E contou-me uma coisa que eu não me lembro de ter passado, mas era o que contou. Que chegou cá, trazia 20 contos na mão, que o pai lhe tinha dado, e chegou para alugar o quarto, ficou logo com os 100, os 20 contos para os 10 contos, já não se recordo a ideia. Bom, e eu fiquei completamente... E depois havia um gajo a vir nos sociais que era capaz de lhe resolver o problema. Ele foi ter comigo, quero-me ir embora, quero-me ir embora, porque estou sem dinheiro, preciso de dinheiro para a viagem, porque estou sem dinheiro, não tenho dinheiro para comer, ficou logo tudo no quarto, não. E eu disse, como é que te chamas? Chama Ricardo, mas o Ricardo Nabo, pá. Fiz-lhe uma análise sumária e vi que ele queria ter bolsa de estudo. Disse, olha pá, para teres aqui um adiantamento e depois quando tiveres a bolsa vais contar. E hoje gosto mais de Braga do que da Madeira, dizia eu. Foi, portanto, isto é um caso que depois o Presidente até me convidou a ir à Madeira. Se eu faço tão bem aos estudantes, aos amadeirenses, não, são todos, aqui não há amadeirenses, são todos iguais. E ele convidou-me a ir à Madeira, digo, fui lá e fui tratado como um príncipe, como rei não podia ser, porque ele já havia um.
Doutor Armando Osório, há aqui também a área do desporto, que acabou por fazer parte...
Sim, é uma ação que eu tenho muito orgulho, porque o desporto, como sabe, era organizado só pela associação. Eu agora também nas funções que desempenho, não há voluntariado se não houver uma estrutura profissional por trás. Uhum. E os dirigentes associativos foram voluntários. E algumas associações, quando iam embora, pá, felizmente poucas, nem as bolas de ping-pong ficavam. Os serviços sociais também assumiram o desporto sem terem estruturas, também acho que não consegui. Pagávamos os pavilhões que se alugavam para a associação ir praticar, mas estávamos um bocado. Quando criámos este pavilhão, fui buscar o Fernando Parente e criámos uma estrutura que ainda hoje funciona e bem, e os resultados estão à vista, em que a Associação Académica dava um delegado da associação, e toda a organização desportiva era feita pelos serviços sociais, pela associação, através do parente, sempre em ligação com a associação. Eu devo lhe dizer, quando ia uma delegação de desporto, por exemplo, na Espanha, ou nos gabaico-adorienses, eu procurava acompanhar sempre que possível, mas o chefe de delegação nunca era eu, era sempre o representante dos estudantes.
Uhum. Portanto, a primazia, ou seja, havia este apoio, mas sempre esta preocupação
sempre a preocupação é os estudantes é que fazem, os estudantes é que, nunca andei à procura de medalhas nem de fotografias, e portanto isso caía bem, porque de facto os estudantes, eles é que eram os dinamizadores e eram os atores principais.
Uhum. Já agora também considera que possa ter sido muito importante esta ligação com os próprios dirigentes associativos, no sentido de lhes dar mais responsabilidades, e aqui com um teto, no fundo, mais profissional.
Sim.
Foi importante também para o futuro desses dirigentes.
Com certeza. Agora, também foi uma escola de formação, porque as pessoas, de facto, também estávamos todos a aprender, isto é um processo que se estava a iniciar, mas aprendemos todos juntos. Uhum. Foi importante essa... Depois criámos... Construímos com dinheiro de propinas o pavilhão de Guimarães, que era uma falta que tínhamos enorme. Sim. E foi bom, foi um resultado. Aliás, o resultado hoje é a Universidade da Minha Vida, não é no país, é na Europa.
Claro, foram 28 anos à frente dos serviços de ação social da Universidade do Minho, e precisamente aquilo que falávamos no início, uma ligação muito forte com a maior parte daqueles que foram os dirigentes da Associação Académica, os presidentes da Associação Académica. Que recordações é que tem desses momentos, olhando aqui para diferentes representantes dos estudantes ao longo da história?
Olha, muito boa, Muito boa, foram sempre, com exceção de um ou outro, pá, que era um bocadinho. Mas, as relações institucionais são todas. Portanto, também há aquela interação pessoal, não é?
Sim.
Uns melhores, outros piores, pá. Mas não há nenhum caso que me fizesse. Que perdurasse na minha memória para o aspecto negativo.
Uhum.
Pelo contrário, foi.
Já agora também, no fundo desses ex-presidentes, recorda alguns de forma particular?
Olha, há dois importantes. Um foi o Luís Novaes. O Luís Novaes, como houve um de história, conseguiu, contra muita gente, criar um traje diferente daquele que era de Coimbra. E, engraçado, as outras academias procuraram todas copiar.
Uhum.
As novas, sobretudo, foi buscar o Enterro da Gata, que era uma festa de Braga, dos estudantes de Braga que havia. Pá. Foi um homem que, se não fosse ele, não sei se esta rádio existia, porque na legalização havia concorrentes muito fortes, eram só legalizadas duas, e havia outros concorrentes muito mais fortes e com muito mais peso na sociedade. E depois, a seguir, teve o Álvaro Santos, que criou uma certa estabilidade, mas há um, em termos de procedimentos, e criou uma. Foi ele que criou o rock, o revisual de segunda coisa, foi o Vasco Leão. Portanto, foi um indivíduo que estabilizou a Associação Académica, que era uma instituição muito forte. Havia mais ou menos sempre déficits, era terrível os déficits da Associação. E eram déficits, muitas vezes, por falta de uma estrutura profissional.
Uhum.
E o Vasco foi o último meu presidente com quem eu trabalhei, e criou esta com o falecido Guimarães, que também foi um dirigente associativo que também fez um trabalho no área de contabilístico muito bom, mas depois perdeu-se.
Uhum.
E uns melhores, outros piores, mas o Vasco foi com a revisão de contas, foi esse de facto. Portanto, eu era capaz, sem tirar brilho a outros, aqueles que mais me deram nas vistas.
Uhum.
Um pela dimensão que fez, da associação que criou, e o outro, o estabilizou, o Álvaro Santos estabilizou, e depois veio o Vasco mais tarde, bastante mais tarde, mas conseguiu, fez três mandatos, salvo erro, mas logo no primeiro mandato ele pôs regras e lei nas contas.
Uhum. Doutor Armando Osório, seguindo ainda nesta nossa conversa, é determinante falarmos aqui também sobre a própria Rádio Universitária do Minho, como referiu aqui há pouco, de uma forma muito rápida, aquilo que foi também a legalização da própria rádio, e sei que tem uma história curiosa, muito interessante e até engraçada para contar, e com um final feliz naquilo que respeita à Rádio Universitária do Minho.
Foi, porque eram 2 horas da tarde, ainda o Fernando, o Norberto, e o Novaes estavam a tirar fotocópias para organizar o processo. E a entrada era às 6 horas no CNID, nos restauradores.
Em Lisboa.
Em Lisboa. E até às 6 horas, salvo erro, 5 e meia, 6 horas. E telefonaram-me, nós precisávamos de ir. Eu tinha um carro nas sociais, que era um Opel velho, para Lisboa fazer até Lisboa 3 horas, 4 horas ou mais, 5 horas, 6 horas, para ir Lisboa naquele tempo. Então eu disse, olha, eu posso levar o meu carro. Eu, na altura, tinha um carro que andava bem, mas a minha mulher vai ficar sem carro, pá. Tem que alugar um carro, porque ela precisa de mexer. Alugaram-lhe um carro, para azar, pá, variou, pá, deu-lhe mais trabalho do que se estivesse andando de táxi. Pronto, fomos, saímos aqui, houve um azar logo ali perto de Famalicão, tive que fazer uma travagem. E o Fernando Santos, que ia organizar o processo, pá, com a travagem, havia folhas de papel em tudo que era carro. Bom, mas chegámos a Lisboa e tínhamos que entregar o processo, embrulhado, lacrado e lacrado. mas nem havia papel, nem corda, nem corda, nem lacre. E estavam a aproximar-se o fim do, e comprar estas coisas que, no centro de Lisboa, para quem não conhece o comércio, é complicado. Bah, arrisquei. Entrei pela porta das traseiras, entrei no gabinete do diretor-geral, identifiquei-me, disse-lhe o que é que queria, e ele chamou o pessoal, deu-nos papel, deu-nos corda, deu-nos lacre, e nós entregamos o processo.
E daí
pá, foi porque a coisa estava bem tratada. Uhum. Então, o Novaes tinha-se encarregado de recomendar bem o processo, mas se o processo não entrava, é que garanto-lhe que não tínhamos a rádio legalizada. Mas foi giro, foi uma ida a Lisboa, pá, assim, histórica.
Uhum. Como é que olham nos dias de hoje para a Associação Académica, uma vez que acompanhou aqui o crescimento da instituição e que sei que mesmo depois de sair da própria Universidade do Minho, com certeza também ficou de certa forma ligado e atento àquilo que se foi passando?
Olha, como é que quer dizer? Não sei. Acho que as pessoas são muito profissionais. A Associação Académica, felizmente, seguiu o caminho que o Vasco impôs.
Uhum.
Portanto, não houve um retrocesso nessa linha, penso eu. Hoje a associação é mais diferente, é mais política. Quando começou em 75... era super politizada, super, mas não havia nada que neste país que não fosse
não
politizado.
Não fosse naquela altura, não é?
Não, com certeza. Depois com a Cacilda,
uhum,
que foi um golpe de Estado, que só votava quem era sócio, só era sócio quem a associação autorizasse, quer dizer, não era liberdade, não havia liberdade de ser sócio da associação. E esta delegação fez aquela que Coimbra faz e acho muito bem, todo estudante é sócio.
Uhum.
Pode ser contribuinte ou não contribuinte, mas é sócio da associação. Teve também uma certa ligação a partido, mas tão, não tão descarada.
Uhum.
Por exemplo, Novaes nunca aceitou nos três mandatos apoio político, apoio de partidos e muitos outros. O Vasco, por exemplo, nunca aceitou qualquer ligação partidária. E penso que a maioria nunca aceitou a ligação partidária.
Uhum.
Embora pudesse haver uma maior simpatia ou menos, menor simpatia. Hoje eu acho que não é política ligada à política de partidos, mas à política da universidade.
Uhum.
Mais à política da universidade.
Ou seja, considera que os dirigentes da Associação Académica deveriam ter uma postura um pouco diferente?
Olha, uma, por exemplo, quando foi aquela questão, eu costumava dizer que o braço armado o braço armado dos serviços sociais era os bolsas de estudo.
Uhum.
A passagem das bolsas de estudo para Lisboa, pá, foi um erro, pá, na minha opinião, pá, terrível. Quer dizer, como é que os estudantes podem ser apoiados? Aliás, a característica social desapareceu. É uma empresa, hoje é uma gestão de serviços. Porque não há problema, as bolsas de estudo são entregues. Eu lembro-me que já no meu tempo houve uns iluminados que queriam passar as bolsas lá para baixo e houve um movimento das academias que se impuseram e fizeram haver retrocesso. Desta vez ninguém falou. Ouve-se por desconhecimento, que acho mal, mas não sei o que é que se passou, pá, porque mesmo quem está na vida diferente, não está na vida universitária, não se apercebeu que aquilo foi feito de tal maneira. Pá.
Uhum.
Portanto, eu não acho que isso foi devia de ter merecido da parte das associações, porque de facto é um erro. Repara, um aluno quando tinha uma bolsa mal atribuída entrava, a reclamação estava a dois passos, entrava e fazia valer os seus direitos. Agora vai a Lisboa, não vai, e se vai a Lisboa ninguém o recebe.
Uhum. Ou seja, havia uma política mais humanista também, no fundo.
É mais humanista, mais humanista, sim, pode dizer. Pode.
Sensibilidade também.
Sensibilidade.
Que neste momento não acaba por não poder existir sequer, não é?
Mas, se eu tinha um problema, um aluno que estava com um problema de dificuldade, se era bolseiro, eu podia-lhe adiantar a bolsa. Adiantava-lhe parte da bolsa. Quantas vezes eu não fiz isso?
Uhum. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa, doutor Armando Osório. Eu pedi-lhe que, no fundo, me fizesse aqui também, neste regresso no tempo, perceber aqui que qual foi o momento mais marcante da sua vida ligada aos serviços de ação social da Universidade do Minho e também na sua relação com a Associação Académica. Há algum momento que considere fulcral ao longo destes 28 anos?
Olha, foi quando fui dos primeiros sócio honorário da Associação. A atribuição foi numa discoteca. Não havia cá informalidade. Era o sítio ideal para estar com os alunos.
Era mais no ambiente noturno.
E a outra? Engraçado que já eu estava reformado. Uhum. E foi uma cerimónia, uma única vez que me convidaram para uma oficina. Não, já me convidaram para outras demais. Mas raramente foi a medalha de ouro da Associação Académica.
Uhum.
A única.
Sim.
Dos 25 anos. Foi o Vasco. Já eu não era administrador. Já uhum. estava na reforma há um ano e ele convidou-me numa cerimónia muito gira para oferecer-me essa medalha. Deu-me essa medalha. Acho que calou fundo, porque eu já não era ninguém na universidade. Um dos tristes foi a universidade não me convidar para os 25 anos da universidade. Isto é em 2004.
Uhum. Logo,
logo a seguir. Sim, é verdade. Fiquei muito, embora o reitor, na altura, se quisesse, me convidasse, me oferecesse a medalha, não teve significado nenhum, mas fiquei triste porque depois de dar 29 anos, o melhor que tinha, aliás eu dizia sempre disse que o Estado pagava-me para fazer o que eu gostava, nem se tivesse esse mandar uma carta a convidar.
Uhum. Nestes 40 anos da Associação Académica da Universidade do Minho e também depois desta análise que acabou por fazer àquilo que foi o percurso também de alguns presidentes, momentos importantes da história da Associação, que conselhos é que deixa para quem está à frente da Associação Académica deste momento, mas também para os estudantes no geral, da sua ligação ao associativismo ou não, se o devem ou não fazer enquanto estudantes universitários?
Olha, eu quando... Naquelas festas que eu gostava imenso de estar presente, de recepção aos cavaleiros, eu dizia sempre, um estudante que não faz parte de um grupo cultural, de uma direção, de uma associação académica, não apanha um pifezito, pode não ser, não tem o curso completo. Portanto, a participação é importante. Eu bem sei que hoje os estudantes, com este problema que existe hoje, esta luta por emprego, pela nota, pelo... atividades escolares, antigamente um chumbo era uma coisa para passageiro, hoje um chumbo é grave.
Uhum.
Não é? É importante que se liguem, que tenham uma atividade, uma atividade de voluntariado para uma instituição, seja ela qual for. Os estudantes, as direções dos estudantes, quer dizer, eles são eleitos pelos estudantes, têm que estar sempre ou serem a voz dos estudantes.
Uhum.
As associações. E enquanto lá estive, eram. E lutavam por causas e por objetivos. E, hoje, quer dizer, as pessoas também são, acho que estão mais acomodadas. Meu Deus, mano, quer dizer, isto, um aumento de um cêntimo no café, era para dar uma luta, para tinha um... Era complicado.
Qualquer alteração merecia logo uma...
Com certeza.
Uma atitude.
Eu uma vez, lembro-me que em Guimarães, por causa daqueles assaltos que havia lá, fizeram uma Assembleia Geral, por causa dos assaltos, um RGA, e convidaram-me, eu fui. Quer dizer, fui lá, quer dizer. As pessoas diziam, vou lá e vou falar com os alunos. Qual é o problema meu? Não sou responsável daquilo.
Uhum.
Há sempre uma justificação. E ainda por cima não estou propriamente a falar com analfabetos. Estou a falar com uma nata do país, que estão todos os 12º ano, todos universitários, portanto, são pessoas que sabem pensar. Vamos lá. Devo dizer que acabámos a reunião na discoteca, para toda a conversa. É verdade, quer dizer, nunca tive problemas de enfrentar RGAs, ou fosse o que fosse.
E considera que uma sede da Associação Académica da Universidade do Minho dentro do campus, ou muito mais perto do campus, poderia fazer também a diferença nesta ligação com os restantes estudantes e aqueles que os representam?
Não estou certo disso. Próxima, desde que tenha lá como é que se diz, dentro do campus, e que tenha um gabinete de apoio, pá, é o suficiente, porque o estudante também se quer. Eu lembro-me quando comecei a construir esta residência de Santa Tecla, me diziam: ah, mães, meio dos ciganos, pá. E hoje lido com ciganos, e acho que as maiorias é que têm que ser educadas a lidar com as minorias. E eu dizia: não. Eu conheço, visitei alguns os anglo-saxónicos onde têm residências, têm bares, têm nos campos universitários. As pessoas, quando saem formatadas para uma sociedade que não é a sociedade que eles vão enfrentar na vida. E o facto de um estudante viver aqui sabe que existe também pessoas que vivem mal.
Ou seja, a
proximidade não é... A proximidade é vamos-nos respeitar mutuamente. Portanto, eu nunca fui adepto de fazer residências dentro da universidade, no campus universitário, pá, porque as pessoas depois saem formatadas. Há uns que são capazes de dar a volta, mas outros não são. Eu sabe que o meu filho, que era quando eu tive a sorte de ser criado na cidade e na aldeia, portanto conhecia as duas, mas o meu filho era na cidade. Eu, de vez em quando, pegava nele e ia visitar os cozinheiros, pá, que viviam em casas de telha e chão, para ver que havia crianças que viviam também mal e que eram pessoas que conviviam connosco, que até que eram-nos úteis. Pá. Uhum. Portanto, isto é um bocadinho a Associação Académica, a sede da Associação Académica, que já há muito tempo sobe nela. A proximidade não vem mal ao mundo se a sede ficar próxima, uhum. mas acho que não é essencial. Que era preciso uma boa sede. Uma boa sede onde os estudantes pudessem, e aquela onde eles estão hoje, não chega. Até para os grupos culturais é muito curta. E a ligação de associação, grupos culturais é importante. Isso é que eu acho que deve estar mesmo. É por isso que quando se ouve falar ou ler... que havia na antiga Sabonetes, na fábrica, uhum. Aquilo era capaz de dar uma boa sede para a Associação Académica. Estava perto, relativamente perto, tem dimensão para o edifício, e acho que é um património industrial que ficava bem entregue.
Uhum. Mesmo a terminarmos a nossa conversa, não poderia deixar de lhe lançar aqui o desafio de escolher uma música que se há... aos tempos académicos, à Universidade do Minho também. Até tempos académicos que não estamos aqui a referir que viveu enquanto estudante, mas junto deles.
Olha, eu era um assíduo das festas, uma semana académica, depois de Enterro da Gata. Né? E eu sou do tempo da Barraca. Fomos também pioneiros. Não sei se sabia, mas a Associação Académica de Barraca foi a primeira a fazer uma tenda. E depois começaram as outras universidades a copiarem. Bom, e havia uma que quando tocava toda a gente mexia, que era aquela do último andar, a contar o céu.
Chutes e
pontapés. Era, de facto, uma música que eletrizava a academia.
Uhum. A doutora Armando Osório, quero agradecer a sua presença aqui no programa da Rádio Universitária do Minho, que é dedicado especialmente aos 40 anos da Associação Académica da Universidade do Minho. Estivemos então ao longo desta última hora à conversa com Armando Osório, que foi o diretor dos serviços de ação, o administrador dos serviços de ação social da Universidade do Minho durante 28 anos, entre 75 e 2013, e que, portanto, lidou precisamente com muitos daqueles que fizeram parte da história da Associação Académica. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Tenha uma excelente semana.
Casinha tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto primeiro.